Entrevista.
Agora sim, uma pesquisa inédita realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia mostrou que as cirurgias urológicas eletivas tiveram uma queda maior que 50% e as de emergência redução de pelo menos 50% devido à pandemia do novo coronavírus. Diante desses dados, né, a entidade iniciou no dia 15 de julho, conhecido como Dia do Homem, uma grande campanha de saúde chamada Trato Feito. O objetivo é conscientizar os homens de que há doenças urológicas que não podem esperar e que quanto antes forem diagnosticadas, melhor vai ser o resultado do tratamento. Para falar desse e de outros assuntos, a gente conversa com o secretário-geral da Sociedade Brasileira de Urologia, doutor Alfredo Canalini. Boa tarde, doutor Alfredo.
Boa tarde, Glaucia. É muito bom poder falar com você, com seus ouvintes, sobre um tema tão importante quanto a saúde do homem.
Prazer todo nosso estar conversando com o senhor. Doutor, homens têm medo de médico. Isso é uma lenda urbana ou isso continua sendo a realidade?
Bom, os homens têm medo da doença, né? Têm medo de reconhecer que podem ficar doentes, porque na hora que eles estão doentes, eles acabam correndo procurar um médico. Então, o que acontece é que nós temos que começar a desenvolver no homem uma cultura que já existe na mulher, que é a de procurar de maneira regular o médico, a mulher procura o ginecologista e o homem tem que procurar o urologista, que é para fazer suas avaliações periódicas em relação a uma série de fatores que acompanham o homem desde o momento em que ele nasce. Então, você veja bem, Glaucia, nós sabemos que as meninas, elas quando nascem têm os seus pediatras, até aí os meninos também os têm, mas quando a menina começa a entrar na adolescência, as mães costumam levar as suas filhas para fazer uma visita ao ginecologista. E já o menino não acontece da mesma forma. O menino tem o pediatra e depois ele fica um pouco solto nessa questão da saúde, sem uma orientação que é absolutamente necessária para o homem em todas as faixas de idade. Então, eu queria só enfatizar um dado para você e para os seus ouvintes que revela a diferença que existe entre o homem e a mulher em relação à expectativa de vida. A mulher chega a viver 12 a 15 anos mais do que o homem. Isso porque ela cuida da saúde. E cuidando da saúde, ela tem o diagnóstico de uma série de doenças ainda numa fase muito inicial, quando é mais fácil controlar e também muito mais fácil curar.
Mas acho que isso também é um pouco de responsabilidade de todos, né? O senhor falou da mãe, que o menino tem o pediatra, e depois do pediatra, acho que a mãe não chega para ele como a minha mãe chegou para mim e falou assim, minha filha, né? Você agora, como se falava naquela época, você é mocinha, tem que ir ao médico, né? E assim, tem uma cultura que mesmo que a gente esteja mudando, né, com o tempo, não vejo muito as mães ainda com essa mesma disposição que elas têm para a menina, né? Talvez por medo da menina ter uma gravidez precoce, talvez por medo de doença, mas a gente tem que lembrar que os homens também pegam doença, que os homens também ficam doentes, né?
Sim, a gente sabe que doença não dá imposte, né? Então, as pessoas, enquanto elas estão vivas, elas podem ficar doentes, independente do gênero. Homens e mulheres podem ficar doentes. Mas também o que aconteceu foi o seguinte, sobre o Alcer. Há 40 anos atrás, não havia exames, por exemplo, como a dosagem do PSA, que permite o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas já havia o exame de citologia do colo uterino para o diagnóstico precoce das alterações que poderiam levar ao aparecimento de câncer de colo de útero. Então, o que nós observamos é que a medicina evoluiu e que existem hoje exames disponíveis para fazer todo esse cuidado com a saúde do homem. No entanto, não foi criado paulatinamente, junto com a questão do surgimento desses exames, a cultura do homem procurar regularmente o urologista. A gente vê que graças às campanhas que a Sociedade Brasileira de Urologia vem organizando e também campanhas que acontecem em outros países, essa cultura está mudando muito. Então, graças a Deus, nós não vemos muito, com muita frequência pacientes com doenças avançadas, sejam elas câncer de testículo, ou câncer de próstata, ou câncer de rim, ou câncer de bexiga, porque já procuram o urologista quando os sintomas aparecem e têm o seu diagnóstico feito de uma maneira relativamente fácil. Mas o problema é que essas doenças, quando elas começam a provocar sintomas, muitas já estão em fase avançada.
Uhum.
Daí a necessidade de fazer o check-up antes que o sintoma apareça. Por exemplo, em câncer de próstata, nós sabemos que se o homem procurar o urologista somente quando tiver sintomas, a chance dele ter uma doença avançada, sem chance de cura, é de 95%. Quer dizer, esse número é um número muito robusto e reflete a tragédia que pode estar por trás de uma atenção inadequada à saúde. Então, vamos perder o medo da doença, vamos procurar o médico, vamos fazer os exames periódicos, porque as pessoas só têm a ganhar com isso.
É, o homem tinha muito daquela gozação dos próprios homens, né, amigos, família, fala assim, vai lá no médico, abre aspas, levar dedada, que é uma coisa, uma brincadeira machista, mas que deixava as pessoas com medo, imagino eu, né, se eu fosse homem, eu também ia ter medo, né, por conta da zoação, por conta da própria situação que é incômoda, né, mas os homens têm que saber que para as mulheres também não é cômodo ir ao ginecologista, né, e mesmo assim a gente vai, a gente tem que ir, porque a gente precisa ter essa prevenção, né? Fazer essa prevenção. Agora, com a mulher também, doutor, a gente sabe que tem o câncer de colo de útero, a gente sabe que tem o câncer de mama, a gente sabe de diversas doenças relacionadas ao universo feminino. E no universo masculino, a gente só ouve falar do câncer de próstata. É só esse?
Não. Na realidade, não é só esse. Nós temos uma atenção também grande com a questão do câncer de pênis. Nós sabemos que o Brasil, em algumas áreas, tem números bastante grandes, bastante elevados de câncer de pênis. Aproximadamente 1.600 a 1.800 pênis são amputados por ano no nosso país. Devido, esse número, ele é um número que mostra a tragédia que ainda existe, né? E é um tipo de câncer que ele pode ser cuidado de uma forma muito simples, pode ser evitado de uma forma muito simples. Se você fizer uma boa higiene do pênis com água e sabão, e aí tem aquela questão de homens que têm fimose, que não permite que o prepúcio, aquela pelezinha que cobre a cabeça do pênis, que a gente chama de glande, então quando o homem não consegue colocar para trás aquela pelezinha para poder fazer uma boa higiene naquele lugar, às vezes a simples sujeira que vai acumulando ali vai irritando aquela pele e pode ser um foco que deu origem a um câncer naquela região. Então, coisas simples como, por exemplo, a higiene, lavar bem com água e sabão, fazer a cirurgia para retirada do prepúcio, a cirurgia da fimose, quando a fimose realmente existir, são coisas muito simples e muito baratas. E com isso você pode evitar que essa tragédia desse número tão grande de amputações suma do nosso território, né, do Brasil. Isso aí, a gente tem que ter um olhar cuidadoso para isso aí, alertar as pessoas, alertar os homens desses riscos que ele corre com uma coisa simples, que ela não tem uma higiene adequada. Nós temos também a questão do câncer de testículo, que pode ser diagnosticado também muito precocemente, quando o homem começa a notar que existe alguma alteração, que o testículo está com algum caroço diferente, ele tem que procurar logo o urologista quando isso acontece. Porque o tumor de testículo, ele mudou muito a história dele com o advento, com o surgimento dos novos tratamentos. Então, a gente consegue curar quase que 100% dos pacientes que são portadores de câncer de testículo, desde que o diagnóstico também seja feito numa fase inicial. E é sempre bom a gente ir ao médico para conversar a respeito das atitudes que cada um de nós deve ter para uma vida saudável. E, Glaucia, se você perguntar o que, que precisa fazer para ter uma vida saudável, todo mundo sabe.
A gente só não faz, né, doutor Alfredo?
Não faz, pois é, mas aquela história, né, de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fure, então a gente tem que convencer as pessoas de que o tabagismo é a principal causa de morte evitável no nosso planeta, então a gente tem que evitar muito o tabagismo. Por favor, não comecem a fumar. É um hábito extremamente nocivo. E o tabaco, o fumo, ele provoca, sim, dependência química. A nicotina provoca dependência química. Então é bom não começar, né? E a gente sabe que a pessoa tem que ter uma alimentação saudável, tem que ter uma atividade física regular. A gente sabe que a atividade física regular, o controle da obesidade e o não tabagismo são fatores que conduzem a uma vida muito mais saudável. E principalmente aí as crianças, né, que hoje em dia estão sendo expostas muito precocemente a questão de que a gente chama de telas, né, entre aspas, que são aqueles iPads e computador e celulares, etc. Aquilo é extremamente nocivo porque provoca, estimula a criança uma vida sedentária e faz com que a obesidade infantil seja um impacto grande na diminuição da expectativa de vida dessas crianças. E a obesidade infantil hoje também é um problema e nós, urologistas, também tratamos dessa questão com uma seriedade muito grande, porque um dos fatores de risco, por exemplo, para o câncer de próstata é a obesidade. Então, essa criança que hoje está acima do peso, ela com 10, 11, 12 anos, ela já começa a ter mais chance de desenvolver câncer de próstata em função daquela gordura acumulada. Que a gordura não é só uma questão estética, não é só uma questão de ter uma barriga aqui, uma gordurinha ali, não é isso. A gordura, ela tem ação sobre os hormônios, ela altera o nosso metabolismo e é importante que as pessoas se conscientizem disso. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um slogan de campanha que é menos telas, mais saúde. Quer dizer, não exponha seu filho precocemente a telas. Nos Estados Unidos, existe uma recomendação que nenhuma criança com menos de 2 anos deve ser exposta a telas. Ela deve ser estimulada a caminhar, a brincar, a correr, coisas que, infelizmente, a gente não vê muito acontecendo, né? A criança fica muito presa no computador e acaba não tendo uma atividade saudável.
Mas
vamos combater tudo isso, né?
O ser humano é complicado, né, doutor Alfredo? Tava todo mundo em quarentena, ninguém queria ficar no computador, todo mundo queria ir para a rua. Agora vai voltar ao normal, vai todo mundo ficar em casa no computador. Ô, gente, complicada essa raça de ser humano.
Mas o problema é que o homem, ele não lida bem com as limitações. Se você disser que é proibido fazer aquilo, ele automaticamente vai ter uma vontade enorme de fazer aquilo. Você tem toda a razão, Walter. E olha aqui, veja bem, toda essa política de isolamento em relação ao coronavírus, foi uma política necessária, não tem a menor dúvida. A gente está vendo hoje no Rio de Janeiro que os casos estão diminuindo, graças a Deus, não existe mais tanta demanda, e os hospitais já estão desmontando aquelas estruturas para atender os pacientes com Covid. E o que aconteceu? A gente vê hoje que aquele período de isolamento social, às vezes, teve um impacto negativo também nessas pessoas. Então, pessoas que engordaram, que ganharam peso acima daquilo que deveriam ganhar, né? Pessoas, às vezes, os idosos que se isolaram da família, que começaram a desenvolver até mesmo quadros de depressão e alguns até quadros de demência. Então, foi uma coisa muito ruim, né? E a gente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, já está, em alguns outros estados também, já está conseguindo mudar um pouco esse cenário e voltar a conviver. Então, vamos aproveitar que as epidemias estão abrindo, vamos começar a fazer uma atividade física regular, vamos pensar numa alimentação saudável, vamos pensar em procurar um médico para fazer uma avaliação, vamos pensar em ir ao urologista para tratar da saúde. E não esperar a doença chegar e ser diagnosticada de uma forma em que ela já esteja muito adiantada, muito avançada e com menores chances de cura e de controle.
Doutor Alfredo, a partir de quantos anos o menino deve procurar o urologista?
Bom, vamos lá. Geralmente o menino, ele quando tem um pediatra, O pediatra já sabe reconhecer as situações específicas que esse menino precisa ir para o urologista. Se ele começa a ter uma infecção urinária de repetição, se ele tem um testículo que não desceu para a bolsa total durante a vida uterina, quer dizer, se a criança nasceu com o testículo ainda dentro da barriga, se essa criança tem uma massa abdominal, que, algum tumorzinho na barriga, que pode ser provocado pelo rim, a gente sabe que a maioria das tumorações intra-abdominais, elas são provocadas por alterações congênitas no aparelho urinário. Então, isso é importante, que essa criança seja levada precocemente para o urologista. Se ela nasce com alguma alteração do sistema nervoso, essa criança pode desenvolver também alterações no padrão de como ela vai urinar, e isso pode acabar com o tempo lesando o rim. Quando essa criança começa a entrar na adolescência, tem que ser vista a questão como é que está o desenvolvimento sexual dessa criança, se essa criança tem alguma alteração que precisa ser tratada, como uma varicocele, que são veias, são dilatações varicosas nas veias que drenam os testículos, algumas orientações que a gente pode dar em relação à própria sexualidade, que eu acho que é importante o adolescente ter esse tipo de orientação. Falar seriamente em relação às infecções sexualmente transmissíveis, principalmente em relação ao HIV, que ainda uma doença que tem um impacto muito negativo em cima da qualidade de vida. Por mais que você tenha controle, não existe cura. Então, as crianças têm que começar a ver isso também. No homem já que vai casar, é bom fazer um exame antes de casar, assim como as mulheres fazem, e ao longo da vida fazer exames para acompanhar como é que está a glicose, como é que está a creatinina, como é que está a pressão, fazer uma ultrassonografia para ver como é que estão os rins, não tem nenhum cálculo aparecendo, uma pedrinha no rim, alguma pedrinha no rim, se não tem algum tumor renal aparecendo, veja bem, hoje você fazendo diagnóstico precoce de um tumor renal, e você pode fazer isso através de um exame de ultrassom, você consegue curar o paciente, isso é uma coisa importante que seja dito. E em relação às outras doenças que começam a aparecer quando o homem vai envelhecendo, nós temos a questão da hiperplasia prostática, que pode levar a distúrbios da urina, da micção, porque a próstata, quando cresce, ela pode estrangular a uretra e dificultar o tratamento da bexiga. E a questão também do câncer de próstata, que a gente recomenda que o homem procure regularmente urologista para ver a questão do câncer de próstata, especificamente a partir de 50 anos. Porém, se ele for do grupo de risco, esse homem deve começar a procurar urologista para ver o câncer de próstata a partir dos 45 anos. E aí você pode perguntar, mas quais são os grupos de risco? São aqueles homens que são afrodescendentes, são aqueles homens que têm uma história familiar muito forte de câncer de próstata, o pai teve, o irmão mais velho já começou a ter o diagnóstico, aumento do PSA, o avô teve, então esse homem, ele tem uma chance grande também de ter câncer de próstata. E quando você é extremamente obeso, quer dizer, o índice de massa corporal acima de 35 é considerado hoje um fator de risco para câncer de próstata, e a gente sabe também, Glaucia, que alguns tumores, como por exemplo o tumor de mama, ele pode ter um risco maior, pode ser um tumor mais agressivo em mulheres obesas. Então veja como é que a obesidade é uma coisa ruim para os dois gêneros, né?
Sim, para o homem e para a mulher. E uma coisa que o senhor falou que me chamou a atenção também e que a gente vê muito também, a gente ouviu muito ao longo desses últimos meses, é a questão da higiene, né? De como água e sabão pode ser bom para a nossa saúde, né, doutor?
Sim, com certeza. Isso aí, com certeza. Quer dizer, hábitos sanitários básicos, né? E nós sabemos que alguns tipos de câncer, eles são um importante sinal de uma estrutura sanitária ruim, inadequada. Porque esses tumores, tanto o câncer de colo de útero quanto o câncer de pênis, são tumores que eles têm uma evolução que não é tão rápida assim. Então, quando você já tem um diagnóstico de uma doença desse tipo, uma fase avançada, significa que essa pessoa não teve acesso ou não procurou qualquer tipo de atenção à saúde. E isso é uma coisa que vem se arrastando nesse país há muitas décadas. Né? E nós precisamos mudar esse cenário do nosso país. Porque a gente não pode mais enxergar o médico e a medicina como uma atividade que você apenas cura doenças. Mas você também tem que olhar essa profissão, não só do médico, mas de todos os profissionais da área de saúde, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, e técnicos de enfermagem. São pessoas que têm uma atividade no intuito também de promover saúde. Então, você promove saúde, às vezes, também com a informação, né? Por isso é que é bom poder falar em programas como o seu, Glaucio, poder disponibilizar esse conhecimento para as pessoas. E eu espero que essas informações elas tenham força suficiente para mudar as condutas de cada um que estiver ouvindo aí o seu programa, e que realmente as pessoas passem a olhar com mais carinho para a sua própria, o seu próprio corpo, né? Para a sua própria saúde, olhar para si próprio, gostar de si e cuidar de si.
A gente torce por isso, né? É a nossa casa, né? A nossa morada. Durante esse período que a gente está aqui, é esse corpo que a gente tem. Então, vamos tomar conta dele.
Exatamente. Mas... então, já que você agenda a revisão do teu carro, né? Uhum. E o homem adora carro, né? Uhum. Então, vê lá como é que está a pressão, como é que está o pneu, se o óleo está no nível bom. Mas ele não sabe quanto é que está o PSA, quanto é que está o colesterol, quanto é que está a glicose, né? Então, vamos cuidar do corpo da mesma forma como a gente cuida do carro da gente, né? Vai lavar o carro, vai polir o carro, aquele negócio todo tem que ser bonitinho, né? Mas, e o corpo, como é que está? O corpo tem que estar bem para poder dirigir aquele carrão bonito, né?
Porque o carro então, não cabe no caixão, né, gente?
Saúde. Opa, exatamente.
Doutor Alfredo, mais alguma coisa que a gente tenha deixado de falar, que a gente precise acrescentar?
Eu acho importante a gente divulgar o portal da Sociedade Brasileira de Urologia, uhum, que é o www.portaldaurologia.org.br. A gente sabe que hoje em dia todo mundo vai no Google antes de ir ao médico, e o Google tem muita informação que é equivocada. Então, se você quiser uma informação adequada sobre a saúde do aparelho urinário, isso vale tanto para homens quanto para mulheres, e também sobre a saúde do aparelho genital masculino, vá ao site da Sociedade Brasileira de Urologia, porque lá na área de leigos existe muita informação de qualidade, disponibilizada por especialistas.
O senhor sabe que o senhor está falando do portal, e eu estou me lembrando que assim, não costumo receber nada pelo WhatsApp que venha de nenhum portal, de nenhuma sociedade brasileira de medicina, de nenhuma área, né? A gente agora, na época de pandemia, a gente recebeu tudo quanto foi tipo de notícia. Nenhuma delas vinha de nenhuma da sociedade brasileira de pneumologia, de infectologia. Era só abobrinha. E a gente compartilha, né? E a gente tem que compartilhar o que é de fato verdade,
exatamente,
né?
Exatamente. Mas olha, nós temos também canais de comunicação no YouTube, nós temos no Instagram. Então, quando você digitar no Google, lá naquele instrumento de busca, ou seja lá qualquer outra plataforma que você use, se você digitar urologia, você prefira acessar as mídias que são oriundas da Sociedade Brasileira de Urologia, inclusive através do Instagram, que hoje em dia virou um instrumento de comunicação bastante popular. Nós temos também o Facebook da Sociedade, e lá todo o conteúdo também pode ser acessado.
Doutor Alfredo, muito obrigado, uma boa tarde, uma boa semana para o senhor, e até uma próxima oportunidade para a gente poder falar mais sobre isso.
Até uma próxima. Obrigado a você, Glaucio, obrigado aos seus ouvintes por terem me escutado, e boa saúde para todos.